No parágrafo de número 7, Hegel explora ainda essa relação entre o direito divino, ou a lei divina, com a lei humana. A lei divina ainda tem como objeto o singular. Enquanto a lei humana tem como objeto universal, e essa lei humana tem, por tarefa, o que ele chama aqui uma negação, um significado negativo, que é elevar o singular, para além, da sua inclusão na comunidade natural. Quer dizer, a lei humana tem por missão tirar o indivíduo dessa sua comunidade familiar e torná-lo cidadão. Quer dizer, nesse sentido, o ethos proposto pela lei humana é um ethos mais amplo, de horizontes, mais vastos do que aquele ethos no seio da família. E daí, então, implicitamente, nós já podemos perceber aqui assim uma tensão que vai ser, explicitada em parágrafos posteriores. Porque essa passagem da relação de natureza para a relação ética no seio da família, que visa dar, ao singular uma feição ética universal, essa passagem ainda é, do ponto de vista da lei humana, uma passagem insuficiente. Não é, de fato, a verdadeira universalidade proposta e propagada pela lei humana. Embora o indivíduo tenha adquirido uma condição sobrenatural, uma condição ética sobrenatural, seria melhor dizer, ou seja, ele diante ou por meio do culto aos mortos elevou-se além da sua condição natural para uma condição ética e espiritual, apesar de ter feito essa passagem, aos olhos do mundo político, aos olhos da lei pública universal, aos olhos do espírito efetivado de um povo, isso ainda é insuficiente. A exigência consiste em elevá-lo além do ambiente familiar, além, dos deuses familiares, elevá-lo para os deuses da cidade. Portanto, toda essa tensão aqui já detectada entre uma universalização insuficiente feita no seio da família e a universalização exigida pelo Estado, essa tensão vai ter que, de alguma forma, vir à tona, e o exemplo clássico que nós vamos ver aqui é um exemplo de fato clássico da tragédia grega, representada pelas figuras de Antígona, representando, portanto, a lei divina, e Creonte, a lei humana, E um outro elemento, né, que nós podemos adiantar e não foi explicitado no parágrafo número 7, é a questão justamente, né, sexual do homem e da mulher, né? E como então essa divisão natural, essa divisão sexual, vai tomar um caráter ético, um caráter espiritual.